Capítulo 3. Período de 1920 até 1958. Luiz Franzoy, regente de 1920 a 1955. A grande transformação que ocorreu em 1920 foi a mudança de regente, de um frade para um leigo, e para aumentar ainda mais a diferença, o cor até aqui tinha sempre regentes e componentes em sua maioria alemães, esse leigo era de ascendência italiana e nascido no Brasil. Luiz Franzoy foi um marco dentro da instituição coral gasparense. O conteúdo desse texto foi obtido através da pesquisa realizada com antigos componentes do coro misto Santa Cecília com João Batista Bon, que organizou o histórico do coral durante as comemorações do centenário em 1998, e com Dona Merci Franzoy, viúva de Leopoldo Xavier Franzoy, filho de Luiz Franzoy. Luiz Franzoy nasceu em Rodeio, Santa Catarina, em 26 de junho de 1899. Neto do fundador de Rodeio, Bortolo Franzoy, Luiz Franzoy é filho dos imigrantes Severio Franzoy e Rosa Chiarelli, oriundos da região de Trento, na Itália, que contavam com a idade de 11 e 9 anos, respectivamente, quando viajaram para o Brasil. Neste mesmo navio, viajava também Madre Paulina, beatificada em 1991 e canonizada em 19 de maio de 2002 pelo Papa João Paulo II. Luiz Franzoy ingressou no seminário do Rio Negro, no Paraná, em 1912. Antes do noviciado, saiu para ser professor no Colégio Bom Jesus, em Curitiba, onde permaneceu por um ano. Veio para Gaspar como o primeiro professor nomeado, em 1920. Casou-se em 1923 com Rosa Coutinho, a dona Ziza, da Barra de Luiz Alves, Santa Catarina. Tiveram três filhos, Eliodoro Franzoy, Leopoldo Xavier Franzoy e Gil Maria Franzoy. Moraram em vários endereços em Gaspar, fixando-se, por fim, em 1942, numa casa em frente à subida do morro da Igreja Matriz São Pedro Apóstolo e do Salão Cristo Rei. Luiz Franzoy foi o primeiro agente dos Correios de Gaspar e o primeiro gerente do Banco Inco, o atual Bradesco. Foi vereador pela extinta UDN e secretário da Prefeitura na administração do prefeito Júlio Schramm. Exerceu também o cargo de inspetor escolar e contador da Casa Comercial da Maria Cândida Royosch, a dona Mimi. Foi um dos fundadores da Sociedade Recreativa Alvorada e dedicou-se por muitos anos como fabequeiro, corpo administrativo dos assuntos da paróquia. Era exímio jogador de xadrez e representava Gaspar em torneios fora da cidade. O jornal Metas publicou no dia 9 de maio de 2009 a matéria Legado de Realizações, destacando a importância e a contribuição cultural de Luiz Franzoy para a comunidade gasparense.
A contribuição de Luiz na história da cidade de Gaspar foi de diversas maneiras. Na área cultural, foi maestro do centenário coro misto Santa Cecília e ajudou a fundar a Banda São Pedro, dois dos maiores patrimônios culturais de Gaspar. Também atuou na política de forma significativa. Aos 46 anos foi eleito vereador pela UDN em 1946. Também foi secretário da Educação e por seus trabalhos nesta área foi homenageado com o batismo da Escola de Educação Básica Luiz Franzoy, hoje um dos mais importantes estabelecimentos de ensino do bairro Bateias. A instituição foi fundada numa pequena casa de madeira em 1937. Luiz era o inspetor de ensino da escola e, mais tarde, tornou-se o seu patrono. Na filosofia da escola que leva o seu nome está um pouco dos seus ensinamentos, promover no ser humano as habilidades e capacidades de participação social, política, psicológica, econômica e religiosa, com o envolvimento permanente dos professores, funcionários, alunos e pais, respeitando o meio onde está inserido, colaborando para a formação de uma sociedade mais humana. De fato, Luiz Franzoy foi sempre um líder atuante e preocupado com o futuro da sua comunidade. Por isso, lembrar seu legado é sempre uma maneira de resgatar a própria história de Gaspar.
Sua formação musical era muito boa e foi fundamentada no seminário. Dominava bem as línguas alemã e italiana. Lecionou o alemão por muito tempo, afirma sua nora Dona Merci. Participava com outros músicos do grupo instrumental Pengslin Kapelle, onde tocava tuba. Iniciou como componente do coro misto Santa Cecília, como organista e cantor, passando em seguida para a atividade de regente. Estima-se que este início se deu a partir dos anos 20 do século XX e exerceu essa atividade com empenho e dedicação por muitos anos, demonstrando capacidade, musicalidade e eficiência na condução e manutenção desse coro que tanto orgulhava os paroquianos de Gaspar. Em agradecimento aos anos de dedicação dispensados ao Coro Santa Cecília, recebeu do grupo, em 1945, uma batuta, a qual está hoje em poder de seu neto mais velho, Luiz Franzói Neto, que reside em Curitiba. Em 1948, o casal Luiz Franzói e Dona Ziza comemoraram suas bodas de prata e foram homenageados pelo coral em uma apresentação em sua residência. Depoimentos de ex-coralistas. O texto a seguir é um dos principais depoimentos que encontramos sobre o período de regência do Sr. Luiz Franzói. Foi regido no ano de centenário do coral, em 1998, por Ana Maria Dagnoni, nascida Berkhoffen, a Dona Nimi, como é carinhosamente conhecida, filho do Antônio Barkhoffen, o alemão, e Maria Sanches Lopes, filha de espanhóis. Nasceu ao 7 de março de 1926, em Gaspar, e casou-se com Fausto Dagnoni em 1946, com quem teve 14 filhos. Dona Anime faleceu no dia 6 de novembro de 2021.
Em março de 1938, moravam em casa de Dona Emília Klock Schmidt, duas jovens, Ana Maria Barkhoffen e Filomena Ostins. Certo dia chegou o Sr. Luiz Franzói, naquela época regente do Coral Santa Cecília, dizendo a Dona Emília que tinha resolvido mudar um pouco o coral, até então composto só por pessoas adultas. Queria colocar pessoas jovens, com vozes quase ainda de criança. Dona Emília disse o seu sim, mas, ao nos dar a notícia, fez uma série de recomendações, embora tivéssemos apenas que atravessar a rua, pois os ensaios eram no Salão Cristo Rei. A casa de Dona Emília era quase em frente ao morro da igreja. Foi então, a partir daí, que todas as terças-feiras tínhamos ensaios dos cantos religiosos, como também folclóricos. Luiz Franzói, pessoa séria, não costumava dar muita conversa, mas era respeitado por todos, dado seu interesse em ensinar o canto muito aperfeiçoado, em dar valor aos pequenos detalhes que um canto exige. Para que tenha sentido é preciso seguir à risca, não gritar, não desafinar, pronunciar corretamente, difícil naquela época, muito latim. A primeira missa que aprendemos foi aquela que ainda hoje é cantada nas celebrações em Roma com o Santo Padre, me parece que é o canto chão. Naquela época eu não gostava daquela melodia, hoje valorizo, quando eu escuto uma dessas missas na TV, eu passo a acompanhar. Em março de 1938, moravam em casa de Dona Emília Klock Schmidt, duas jovens, Ana Maria Barkhoffen e Filomena Ostins. Certo dia chegou o Sr. Luiz Franzói, naquela época regente do Coral Santa Cecília, dizendo a Dona Emília que tinha resolvido mudar um pouco o coral, até então composto só por pessoas adultas. Queria colocar pessoas jovens, com vozes quase ainda de criança. Dona Emília disse o seu sim, mas, ao nos dar a notícia, fez uma série de recomendações, embora tivéssemos apenas que atravessar a rua, pois os ensaios eram no Salão Cristo Rei. A casa de Dona Emília era quase em frente ao morro da igreja. Foi então, a partir daí, que todas as terças-feiras tínhamos ensaios dos cantos religiosos, como também folclóricos. Luiz Franzói, pessoa séria, não costumava dar muita conversa, mas era respeitado por todos, dado seu interesse em ensinar o canto muito aperfeiçoado, em dar valor aos pequenos detalhes que um canto exige. Para que tenha sentido é preciso seguir à risca, não gritar, não desafinar, pronunciar corretamente, difícil naquela época, muito latim. A primeira missa que aprendemos foi aquela que ainda hoje é cantada nas celebrações em Roma com o Santo Padre, me parece que é o canto chão. Naquela época eu não gostava daquela melodia, hoje valorizo, quando eu escuto uma dessas missas na TV, eu passo a acompanhar. Frei Gaudêncio, de Blumenau, muitas vezes foi convidado a participar quando tinha missa especial, pois era um músico muito famoso. Todos o temiam, devido aos seus ouvidos finos, em geral, para qualquer faia que poderia acontecer. Duas pessoas que naquela época se destacavam muito, dado as suas vozes afinadíssimas, era Emília Zimmermann, que fazia solos, e seu irmão já falecido, Pedrinho Zimmermann, que era um tenor famoso. Assim participei até o ano de 1946, quando casei com o jovem Fausto Dagnoni, hoje já falecido. Foi para mim muito difícil deixar este coral, pois devido à distância que fui morar e por não ter ônibus naquela época, não pude mais participar dos ensaios.
Dentre tantas informações contidas nesse relato de Dona Anime, percebemos e destacamos um esforço pela renovação do coral por parte do regente Luiz Franzoy, buscando jovens para cantar. Naquele período citado, o mês de março de 1938, Dona Anime, Ana Maria Berkenhoffen, tinha acabado de completar 12 anos de idade, e sua amiga Filomena Hostings ainda faria 12 anos no mês seguinte. Até os dias de hoje, buscar pela renovação do grupo, seja pela adesão de jovens ou pela adesão de pessoas de qualquer idade interessadas em fazer música através da voz coral, representa a energia vital necessária para a duração do grupo. Sobre o período de Luiz Franzoy, temos ainda entrevista com a dona Emília Garcia Zimmermann, dona Beatrice Kerisch, a Zimmermann, dona Filomena Schramm, que é Hostings, e Ludwig Xavier Schramm, coralistas que deixaram registrados aqui suas impressões e recordações daquele tempo. Emília Garcia Zimmermann, filha de Pedro José Zimmermann e Angela Chopin Zimmermann, nasceu em 11 de março de 1915. Conta-nos que iniciou sua participação no coral a partir de 1928, com a idade de 13 anos, com uma breve interrupção de 2 anos para estudar em Blumenau no Colégio Sagrada Família, em regime de internato. Ao retornar para Gaspar, iniciou suas atividades no coral, participando de muitos eventos sob a regência de Luiz Franzoy. Casou-se com Juvenal Garcia em 6 de novembro de 1940, com quem teve 7 filhos. A cantora solista Emília Garcia participava dos ensaios todas as semanas, mesmo morando distante, bem no interior do município. Hoje, o bairro Bom Jesus, na região da atual Capela. Vinha de carroça, acompanhada do marido, que muito a apoiava nessa atividade. Ela relembra com saudades desse período em que participava com muito empenho de suas celebrações. Dá especial destaque às procissões do Corpus Christi, onde eram oficiados vários altares ao longo do trajeto, todo decorado com tapetes ornados, com os mais variados formatos e desenhos com motivos religiosos. Cada altar era decorado ricamente e na paisagem do Santíssimo Sacramento era solenizado com leituras bíblicas e cânticos de louvor. Dona Emília cita ainda a grande capacidade de Luiz Franzoy de orientar o coral, dando-lhe sempre novos impulsos para melhorar o nível do repertório do grupo. Ela também relembra que, por diversas vezes, Frei Gaudêncio Engelhardt vinha para Gaspar reger o coro. Nessas ocasiões, Luiz Franzoy participava como organista. Frei Gaudêncio ainda trazia reforços para o coral, objetivando a maior segurança dos cantores e a qualidade sonora das peças. Dona Emília Garcia retirou-se da prática do coral aos 43 anos. Quando ela nos recebeu para a entrevista, em 2000, tinha 85 anos e já não lembrava muito bem por que motivo saiu da atividade. Porém, sentia muita falta de poder participar de um grupo de canto e emocionou-se ao recordar os tempos de cantora. Ela faleceu em 24 de outubro de 2007. Beatrice Kerisch nasceu em Gaspar em 18 de maio de 1913 e faleceu no dia 4 de junho de 2001, filha de Pedro José Zimmermann e Angela Chopin Zimmermann. Casada com Norberto Antônio Kerisch, teve 7 filhos. Irmã de Dona Emília Garcia, também foi grande colaboradora para a atividade coral em Gaspar. Foi professora formada e deixou sua marca indelével no coro misto Santa Cecília de Gaspar. Estudou música na escola primária paroquial e na casa do Sr. Rudolf Ginter. Naquele tempo, contou-nos Dona Beatrice. Muitas vezes as famílias se reuniam na varanda do Sr. Rudolf para fazer bagunça, isto é, cantar canções populares e folclóricas alemãs de uma maneira alegre e descontraída. A pedido de Luiz Franzoy, começou a escrever partituras, copiando-as para cada coralista de todos os naipes. Trabalho moroso e meticuloso, que requeria habilidade e perseverança. Retirou-se do coro no final da década de 1950, por motivos de saúde vocal. Grande incentivadora, delicada no falar e no agir. Sempre prestigiou o coro até o final da sua vida. Filomena Schramm, filha de Ercílio e Bárbara Pitts Hostings, nasceu em Gaspar aos 17 de abril de 1926, casada com Ludwig Xavier Schramm desde 1948. Iniciou sua participação no coro junto com Dona Anime em 1938. Desde então, participou sem interrupção até dezembro de 1998, do ano do centenário do coro, quando, por motivos de saúde, foi obrigada a fazer uma pausa. Nesses 60 anos, a participação efetiva, ela conta com várias passagens. Entre essas,
os coralistas, na sua maioria, moravam distante do centro e tinham que se locomover, muitas vezes andando, grandes distâncias até o local de ensaio, que era o Salão Cristo Rei, aos pés da igreja. Esta dificuldade, geralmente, era o motivo pelos quais muitos cantores desistiam de participar, principalmente as moças, pois não existia iluminação pública neste período.
Por outro lado, essa mesma dificuldade trazia novos elementos para o coral, pois sempre que entrava uma moça, essa vinha acompanhada de outras primas ou irmãs e irmãos, dando sempre novo impulso para o grupo. Dona Filomena relembra que
os ensaios eram realizados nas terças-feiras das 8 às 10 horas da noite e o tempo era bem aproveitado, sem intervalo. Sempre conduzido com muita seriedade por parte do regente, que era exigente e severo. Em tempo de grandes celebrações eram feitos ensaios extras para garantir o êxito do grupo.
Nos eventos extras, como ordenação sacerdotal, missa de réquiem, a missa fúnebre ou a sagração do bispo, era o coro que tinha a função de abrilhantar os cantos do evento. A Dona Filó, como é chamada pelos coralistas e amigos, foi agraciada em 1991 com um broche de prata, com o formato de uma pauta com clave de sol, com pedras brasileiras incrustadas, como homenagem por sua valorosa colaboração no período de 53 anos. Dona de uma bela voz de contralto, sempre fez presente nos mais importantes eventos do Coro Santa Cecília, com dedicação, empenho e responsabilidade. Sua perseverança sempre foi um alento para os regentes, pois tinham confiança na sua colaboração, como também serviu de exemplo para os mais jovens, para se manterem sempre firmes, mesmo quando surgiam as dificuldades. Ela faleceu em 16 de maio de 2013. Ludwig Xavier Schramm, filho de Frederico Guilherme Schramm e Emma Schramm, nasceu em Itajaí, Santa Catarina, em 19 de agosto de 1922. Participou do coral de 1938 até 1970. É bisneto de Frederico Guilherme Schramm e Gertrudes Kemperdick, líderes católicos colonizadores de Gaspar. Seu Ludovico contou-nos que, em 8 de dezembro de 1942, foi celebrada a última missa na Igreja Velha, estando nova com a fundamentação iniciada. Nessa ocasião, o coral participou da solenidade sob a regência de Frei Gaudêncio, tendo como organista o Sr. Luiz Franzói. Seu Lulo, como é carinhosamente conhecido, participava do coral no naipe dos baixos e relembrou a competência de Frei Gaudêncio Engelhardt. Numa publicação com peças festivas para harmonium ou órgão, de 1924, encontramos várias obras de Frei Gaudêncio. Ele faleceu em 25 de fevereiro de 2010. Quando Luiz Franzói não podia realizar o ensaio, seu substituto era Pedro Zimmermann, coralista com a formação musical que auxiliava sobremaneira o coral, principalmente como solista. Participavam do coro misto Santa Cecília no ano de 1942, nos sopranos Joana Bayler, Elizabeth Bayler, Edith Deschamps, Verônica Schmitz-Vailati, Emília Zimmermann Garcia, Beatriz Zimmermann Kerisch, Iria Schmidt, Inês Schmidt, Maria Cândida Royosch, Gertrude Zimmermann, Emília Bom e Aurélia Bom. Nos contraltos, Filomena Hostings, Ana Maria Berkoffen, Emília Berkoffen, Helena Schmidt e Ruth Zimmermann. Nos tenores, Aloísio Bayler, Silvio Zimmermann, Francisco Demer. E nos baixos, Silvio Schramm, Davi Vailati e Ludwig Schramm. O pároco desse período era Frei Godofredo Sieber, que nasceu em 12 de agosto de 1902 na Alemanha e faleceu em 12 de outubro de 1992 em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Foi ordenado padre em 2 de dezembro de 1934. E trabalhou em Gaspar de janeiro de 1938 até fevereiro de 1948. voltou para Gaspar em 1962 e ficou até 1968. Frei Godofredo tem sua marca registrada em muitas obras de vulto, entre elas a Igreja Matriz de Gaspar, o Hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, o colégio que leva seu nome e a Banda São Pedro. Com a iniciativa de Frei Godofredo Siebert, surgia em 1946 o Clube Musical São Pedro, e com ele também uma nova fonte do fazer musical na cidade. A banda de música, como é conhecida, era formada só por homens. Nas tocadas, como são chamadas as apresentações da banda, realizadas nas festas das capelas no interior do município, um grupo de instrumentistas, cantores e mais alguns convidados cantavam para abrilhantar a celebração da Santa Missa para padroeiro da comunidade. Esse grupo não era considerado coro Santa Cecília. Entretanto, devido à prática coral e ao conhecimento das músicas do cerimonial, esses senhores supriram com o seu canto a lacuna deixada pela falta de um coral local. Nesse grupo de cantores, citamos Ildefonso Kozer, Ludwig Schramm, Egon Bonn, Herbert Schramm, Evaristo Francisco Spengler e Antônio Weinhorst. Em um dos registros do livro do tombo da paróquia, na folha 4 de um adendo no final do livro, encontramos um relato de Frei Flaviano Mormann, pároco de fevereiro de 1948 até fevereiro de 1951, sobre a insatisfação por parte de Luiz Franzoy das atividades da banda e do novo grupo de cantores que dela faziam parte. De acordo com os registros, os desentendimentos aumentaram porque alguns cantores saíram do coral Santa Cecília para cantar exclusivamente no coro masculino do Clube Musical São Pedro, criando um clima desfavorável para a manutenção do antigo grupo, agora composto quase que apenas por mulheres. O Sr. Franzoy pediu então a demissão de seu cargo de regente do coro misto. Nessa ocasião, estava de visita pastoral do reverendíssimo Dom Inácio de Ribeirão Preto, bispo auxiliar de Joinville. Um grupo de senhoras, moças e alguns homens interpelaram junto com Dom Inácio que intercedesse em benefício da manutenção do coral. Com a resposta evasiva, o senhor bispo apenas afirmou ser proibidos coros mistos nas igrejas e recomendou ao pároco que aceitasse o pedido de afastamento do senhor Luiz Franzoy. Foi nomeado então dirigente do coro e organista o senhor Antônio Weinhorst e o senhor Egon Bonn.
Mas o barulho que as mulheres fizeram foi enorme. E a coisa foi-se indo de mal a pior durante 2 anos. Verificamos que não dá um bom coro na igreja sem o auxílio de moças e senhoras, embora São Paulo disse in mulier taciata in ecclesia. Escrito no livro do Tombo I, em 1950.
Não se sabe ao certo quanto tempo o maestro Luiz Franzoy ficou afastado do coro, mas sabemos que depois dessa situação ele retornou às atividades normais. O Sr. Weinhorst continuou como vice-maestro da banda e o Sr. Bonn como contrabonista da banda e cantor do coro misto. Luiz Franzoy falece prematuramente vitimado por um câncer em 22 de abril de 1955. Assume a regência e coordenação dos ensaios a pedido do grupo de cantores, o Sr. Ildefonso Kozer, membro cantor e solista do coro misto Santa Cecília. Ildefonso Kozer, regente de 1955 a 1958. Ildefonso Kozer conduziu o coro misto Santa Cecília por um curto período, de 1955 até 1958. Entretanto, foi fundamental a sua participação, pois o contrário, como afirmam os cantores daquele período, o coro teria se desfeito. Seu Ildefonso residia em Belchior, filho de José e Emília Kozer. Nasceu em 26 de dezembro de 1924, na localidade de Belchior Alto, em Gaspar. Mesmo morando longe do centro da cidade, cerca de 10 quilômetros, participava semanalmente dos ensaios da Banda São Pedro, onde tocava bombardino desde 1947. Foi convidado a participar do coro misto Santa Cecília, no qual colaborou como solista dos oratórios nas missas solenes e novenas das grandes festas litúrgicas, assim como das missas ordinárias de domingo. Em 23 de maio de 1949, passou a residir em Gaspar definitivamente. Casou-se com Zita Catarina Spengler, filha de Bernardo Leônidas e Maria Evelina Spengler, no dia 10 de setembro de 1955, na Matriz São Pedro Apóstolo, em Gaspar. O casal teve 5 filhos, Wilson José, Hernani José, Rogério Luiz, Rosana Maria e Sandra Regina. De acordo com os registros encontrados em fichas organizadas e escritas por Egon Bonn em 1961, Senhor Ildefonso é descrito como
conhecedor de música sacra, aprendida durante anos no seminário, e que não mediu esforços para aplicar seus conhecimentos. Com o falecimento do então regente Sr. Luiz Franzói, tomou a responsabilidade de continuar na administração do coro. Muito sacrifício tem suportado com paciência e abnegação em levar avante o coro misto.
A mudança de um regente sempre é um pouco traumática, diz Dona Filomena Schramm. O grupo está acostumado com uma forma de condução, e quando essa forma é alterada, provoca reações e comparações. Mas isso é natural. Em 3 de maio de 1956, era inaugurada a nova Igreja Matriz, obra grandiosa coordenada desde 1949 por Frei Godofredo e projetada pelo célebre arquiteto alemão residente em Blumenau, Simon Gramlich. Nesse período, o Sr. Ildefonso mantém o mesmo ritmo de ensaios, acumulando as funções de músico e instrumentista na banda São Pedro e de cantor solista e regente no coro misto. O material de ensaio era sempre o mesmo, o repertório da próxima celebração litúrgica. Isso significava que, assim que acabava o Natal, por exemplo, era momento de preparar a celebração da festa de São Sebastião, festejada em janeiro. Quando esta tinha passado, era hora de preparar a Páscoa, e assim por diante. No dia 2 de dezembro de 1956, era inaugurado o Coreto, local de ensaios semanais da banda São Pedro, além de ser palco do grupo de instrumental durante a festa de São Pedro. No livro Clube Musical São Pedro 50 Anos, de João Batista Bonn, estão registrados mais detalhes sobre essa importante construção para a cena musical gasparense. O Clube Musical São Pedro foi fundado em junho de 1946. Então, nascia a Banda São Pedro, por iniciativa de Frei Godofredo Ziber e do Sr. Eurides Luiz Poli, além de outros cerca de 25 voluntários da comunidade. A primeira apresentação pública, ou a primeira tocata, como falavam os músicos da banda, ocorreu em 13 de junho de 1948, na Festa de Santo Antônio, na localidade de Gasparinho. No ano de 1956, 10 anos após a fundação da banda, é construído o coreto, sob a presidência do pedreiro Sr. Bernardo Lenfers, direção de Frei Arthur Kleba, desenho arquitetônico do professor, músico e bancário Sr. Antônio Francisco Weinhorst e colaboração de todos os componentes da banda. Com a estada de Frei Arthur Kleba como pároco em Gaspar, grande incentivador do canto litúrgico, como também do cantor experiente, o coro passa a ter novos estímulos para o aperfeiçoamento. Frei Arthur Kleba era natural de Emmerich, Alemanha. Nasceu em 16 de janeiro de 1916, filho de Bernhard Kleba e Mathilde Weschbanger Kleba. Atuou como vigário em Gaspar de 1956 até 1962. Grande conhecedor de música, principalmente na área do canto. Colaborava com o canto, coro e muitas vezes dirigiu o grupo. Faleceu em 25 de maio de 1998, no ano do centenário do coral que tanto acalentou. Em 1958, Delfonso Kozer colabora com a reorganização do coro, dando apoio a ideias para o fortalecimento do grupo. Sua participação veio dar um novo impulso para a apresentação do coro, como afirma o texto de ficha de registro do coral, escrita por Egon Bonn em 1961. Ildefonso Kozer continuou participando do coro até 1984, depois se afastou por motivos de saúde. Colaborou por muito tempo com o coral, acompanhando sua esposa Zita, dando muito apoio e incentivo para o grupo e mantendo um forte laço de amizade com todos. Faleceu em 10 de janeiro de 2004.